Senhor senador Ciro Miranda, que foi meu colega muitos, muitos anos atrás, ainda no ensino médio, lá em Recife, apesar de que seja hoje goiano. Senhor presidente do Conselho Regional de Administração do Estado de Goiás, João Divino de Brito, senhor presidente da Associação Goiana de Administração, Samuel Albernaz, diretor superintendente da Faculdade Alfa de Goiânia, senhor professor Nelson de Carvalho Filho, caros alunos, profissionais da administração que aqui estão. Em primeiro lugar, bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Em segundo lugar, minha satisfação, senador Ciro, de que, graças à sua iniciativa, possamos reunir esse grupo aqui nessa sala desta Casa do Congresso. Meus agradecimentos, porque é a oportunidade que nós temos de dizer o que a gente sente em relação à atividade do administrador. Talvez nunca antes o mundo precisou tanto de bons gestores e administradores quanto nesse momento da história e daqui para frente. Mas nunca antes foi preciso ter uma consciência clara de qual é o papel do administrador. Porque às vezes a gente acha que administrador é apenas gerenciar uma unidade de produção, sem perceber a dimensão total de uma nação e a dimensão total até de uma humanidade. Existem excelentes técnicos gestores em fábricas de armas. E eu me pergunto, se você ser um bom gestor numa fábrica de armas, fabricando bombas para serem jogadas sobre as cabeças das pessoas, que nem nada tem muitas vezes a ver com as guerras, se isso indica um bom administrador? Ou se indica um administrador bom? Uma coisa é você administrar no Brasil, a outra coisa é você administrar o Brasil. E quando eu falo administrar o Brasil, não falo da presidenta da República de hoje ou dos presidentes de antes ou depois. Eu falo de cada administrador. Administrar no Brasil é você gerenciar bem um hospital. Administrar bem o sistema de saúde do Brasil é administrar um sistema que permita atender a todos, que não exclua ninguém. Uma coisa é um engenheiro construir no Brasil, outra coisa é um engenheiro construir o Brasil. O engenheiro construir uma escola, ele está construindo no Brasil. O engenheiro que quer construir o Brasil, ele tem que lutar para que nenhuma criança fique fora da escola, para que aquela escola que ele faz tenha professores bem remunerados, com exigências fortes sobre eles, para que eles sejam bons professores. É completamente diferente ser um profissional no Brasil ou ser um profissional a serviço do Brasil. Eu quero falar para vocês, como os administradores, que o Brasil precisa, e não a fábrica onde vão trabalhar, e não o hospital onde vão trabalhar, e não a unidade econômica onde vão trabalhar. O administrador no Brasil, ele só precisa ter técnica. O administrador do Brasil, além da técnica, ele precisa ter ética e política. Ética no coração e participação política, para fazer com que a ação que ele exerce dentro daquela unidade de produção, ela está colaborando para um Brasil melhor que a gente precisa, e não trabalhando eficientemente, isolada do resto, para um Brasil que será pior, mesmo que o administrador esteja cumprindo bem a sua tarefa. E eu quero me prender a um assunto que está agora no momento de discussão. Está se propondo aumentar para 10% os gastos a serem feitos com a saúde. 10% do PIB. Se aprovamos esses 10%, professor, vai facilitar a vida do administrador no Brasil. Mas talvez não facilite o papel do administrador do Brasil. Porque começar com mais dinheiro nem sempre é a primeira solução. Administrar bem a saúde brasileira e não um hospital no Brasil, que é o que os administradores em geral fazem, administrar bem a saúde no Brasil tem que começar, antes de falar em dinheiro, tem que começar falando qual o sistema será mais eficiente para chegar a todos em condições iguais. Uma saúde que é desigualmente ofertada a uma população nega o sentimento mais profundo do direito à vida de cada pessoa que nasceu. Porque com dinheiro uns vivem mais, sem dinheiro uns vivem menos. Isso é uma imoralidade. Isso não é uma desigualdade, é uma imoralidade. E aí vem a pergunta, qual é o sistema que a gente pode ter para melhorar a saúde de todos os brasileiros? Antes de discutir quanto custa, antes de discutir qual é o imposto novo que a gente vai criar para financiar isso. Qual é o sistema que funciona bem? É o sistema puramente estatal ou é um sistema de cooperação entre governos e setores privados? Funciona melhor o SUS se todos os servidores forem funcionários do Estado, ou funciona melhor o SUS se a gente puder ir a um médico privado e o governo pagar a esse médico privado? Eu estou colocando como pergunta, que muitos não querem fazer. É mais eficiente o que é estatal ou é eficiente o que é privado? Agora, mais importante ainda, o que é que faz uma atividade ser pública, independente de ser estatal ou ser privada? Então, a primeira pergunta é qual é o sistema ideal para a saúde de todos os brasileiros? Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo quanto colocar mais no atual sistema. E quando a gente joga muito dinheiro numa coisa que não funciona, joga dinheiro fora. Se a gente deixar cair de um helicóptero dinheiro no quintal de um hospital ou no quintal de uma escola, na primeira chuva esse dinheiro vira lama. O dinheiro só tem utilidade quando a gente sabe como é que ele chega até a sala de operação. Como é que ele chega até a alta que o paciente recebe. Isso é um trabalho de gestão. Isso é um trabalho de política. Isso é um trabalho de ética. Vocês têm que participar disso. Como é que é o sistema ideal? O sistema ideal é começar pelo médico ou pelo engenheiro do saneamento? É começar pelo cirurgião ou pelo médico de atendimento dos problemas da família antes de precisar da cirurgia? Tudo isso exige uma reflexão grande sobre como revolucionar o atual sistema de atendimento médico. Porque como ele está, professor, ele não está bem. E não só por falta de dinheiro, por falta de estrutura, de sistema organizado e por falta de gestão. Só depois de saber como é que deve ser o sistema é que a gente faz as contas de quanto custa. Por que 10% e não 12%? De onde surgiu esse número mágico? Se for 12%, por que a gente vai ficar com 10% e deixar a gente morrendo? E se for 8, não é muito melhor, porque sobram 2% para outras coisas? Quanto custa? Alguém já fez as contas de quanto custaria? Se a gente chegar a 10%, a gente vai ter quase 400 bilhões de reais sendo gastos com a saúde. Quantos países do mundo têm 400 bilhões de renda de produto interno bruto? Poucos. 400 bilhões são mais de 20 mil por ano habitante. Portanto, é um dinheiro muito alto que a gente vai gastar. Será que tudo isso é necessário realmente? Na verdade, então, vamos fazer a pergunta: como deve ser, quanto custa? Depois, aí a gente discute de onde vem o dinheiro. Se precisa mais do que está se gastando, que eu acho que vai precisar. Como é que a gente obtém esse dinheiro? E a primeira maneira de ver de onde vem o dinheiro, estou falando para administradores que querem, eu desejo, construírem o Brasil e não apenas no Brasil, é saber se não há onde reduzir gastos. Será que o setor público brasileiro não tem onde reduzir gastos? É necessário que o Congresso funcione sempre com essa temperatura, pelo ar-condicionado? Qualquer um grau abaixo, acima, aliás, dessa temperatura, já economiza dinheiro. Será que a gente não está gastando mais dinheiro aqui? Não está gastando mais dinheiro em outros setores da sociedade brasileira que poderiam ser poupados para investir na saúde, atendendo o custo de uma atividade funcionando eficientemente, que é o trabalho dos administradores? Eu creio que daria para conseguir pelo menos uma parte do dinheiro necessário, se é que será necessário, reduzindo gastos. Mas vamos supor que não pode. Vamos supor que já estamos no limite e que reduzir o gasto do ar-condicionado piora o funcionamento da democracia. Vamos supor isso. Aí a gente discute como aumentar a carga fiscal. Mas depois de esgotar tudo isso, e na hora de aumentar a carga fiscal, a gente tem que perguntar como aumentar nos atuais impostos, sem criar um novo. Será que o aumento do imposto sobre álcool não seria tão benéfico, porque mais dinheiro para a saúde e menos doente, porque o alcoolismo provoca doenças? Será que o aumento do imposto sobre automóveis não daria mais dinheiro e reduziria o custo de saúde, porque uma parte razoável dos gastos com saúde no Brasil é resultado de acidentes de trânsito? Uma melhoria do sistema de trânsito reduz o gasto com saúde. Essa cidade foi prova disso. Nós fizemos aqui uma grande campanha pela paz no trânsito. Aqui você chega numa parada, numa faixa de pedestre, põe o braço, o carro para, porque a gente controlou as velocidades. Reduziu o número de acidentes, reduziu o número de gastos. Tinha doente no chão nos domingos e segundas-feiras, pelos acidentes que aumentam no sábado e domingo. Depois da campanha, passou a sobrar leitos de hospitais. Então, por que a gente aumenta impostos naqueles setores que prejudicam a saúde? Pode conseguir mais dinheiro e melhorar a saúde. Diz-se que no Brasil se consome mais açúcar do que deveria, por isso, uma taxa de diabéticos que pressiona o serviço de saúde, de repente com menos açúcar, e aí entra a educação. Gastar em educação melhora a saúde. Só depois de discutir que não é possível aumentar alíquotas dos atuais impostos, é que a gente pode aceitar discutir a criação de um novo imposto. E eu não sou contra um novo imposto para a saúde, se for provado que o sistema vai funcionar, se for provado que vai custar mais do que se gasta hoje, se for provado que as atuais alíquotas não permitem, aí a gente vai e constrói um novo. Mas mesmo assim, tem um passo seguinte: como garantir que esse dinheiro vai ser gasto na saúde? Hoje, senador Ciro, se houvesse muito dinheiro para a saúde, eu não tenho dúvidas de que era capaz de estar usando o dinheiro da saúde para construir estádios para a Copa do Mundo, dizendo que mais dinheiro faz a construção mais segura, tem menos riscos de desabar e, portanto, é bom para a saúde. Não duvido que teria gente com essa artimanha de gastar o dinheiro da saúde nos estádios. Ou dizer que botar ar-condicionado nos estádios melhoraria a saúde das pessoas. Ou dizer que divertir-se assistindo um bom jogo de futebol melhora a saúde. Por isso justificaria, para que não pense que estou defendendo, justificaria construir estádios com dinheiro da saúde. Temos que ter, se for necessário um novo imposto, garantia de que esse dinheiro vai chegar na saúde e não apenas nos gastos com a saúde. E aí, para concluir, eu quero dizer que quem quer construir, administrar o Brasil e não apenas no Brasil, tem que ter claro que gastos, às vezes, significa desperdício. E desperdício, para mim, é o maior pecado de um administrador. O maior pecado de um administrador é o desperdício. Ele tem direito de cometer uma opção de erros, mas não o erro da ostentação desnecessária. Se a gente fizer tudo isso, podemos comemorar aqui, senador Ciro, professores, que estamos comemorando o dia não apenas do administrador, ponto, mas do administrador, que além da técnica de constrói, que permite construir no Brasil, nós estamos diante de cidadãos e cidadãs que têm a técnica da administração, mas que querem construir o Brasil. O novo Brasil. O Brasil onde administrar uma fábrica seja administrar o Brasil pelo aumento do produto interno bruto, da renda, pela distribuição dessa renda. Onde administrar uma fábrica de ônibus seja administrar no Brasil aquela fábrica, mas seja administrar o Brasil pela melhoria do transporte público, pelo que isso representa no bem-estar da população. Aquele que administrar um hospital no Brasil é melhorar a situação dos que vão àquele hospital, mas administrar um hospital na ótica de administrar o Brasil é garantir que todos terão direito a um hospital. Se não aquele, outros. E que todos eles vão funcionar bem. Nós precisamos muito de vocês, o Brasil, mas precisamos que vocês tenham uma técnica, tenham uma ética e tenham uma política. Tem uma técnica de como fazer a coisa funcionar ali naquele lugar no Brasil. Mas juntem a isso a ética de saber como é que queremos um Brasil melhor e a política de saber o que fazer para que esse Brasil fique melhor. Não se contentem em ser uma coisa, vocês têm que ser três coisas. Não se contentem em ser o técnico da administração. Sejam também a pessoa que usa ética para saber como a administração no Brasil pode fazer a administração do Brasil. E usem a política, porque se ficarem só na ética, são apenas sonhadores sem as mãos para transformar a realidade, porque é a política que transforma a realidade. Por isso, comemoremos o dia refletindo como pode cada um de vocês ser um bom administrador no Brasil e um bom administrador para o Brasil. Agradeço que vocês tenham, como brasileiro, tenham escolhido essa profissão fundamental, determinante no Brasil de hoje e no mundo de hoje. Mas faça esse apelo como brasileiro, como senador. Não se contente apenas em administrar no Brasil. Queiram ser administradores que façam o Brasil ser melhor para todos os brasileiros. Grande abraço para cada um de vocês. Parabéns, e não esqueçam que eu parabenizei fazendo minha cobrança. Sejam administradores do Brasil e não apenas administradores no Brasil. Muito obrigado.